Você ouviu agora há pouco, a economia brasileira fechou 2015 em queda de 3,8% em relação a 2014, de acordo com os números oficiais divulgados pelo IBGE. Para conversar conosco e analisar aí o impacto desses números, o que teria levado a essa situação, nós convidamos o senador Aécio Neves, senador do PSDB de Minas Gerais, que foi candidato à presidência da República na última eleição. Senador Aécio Neves, bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes.
Senador, como é que o senhor define esse desempenho da economia brasileira em 2015?
Na verdade, Milton, era um desastre anunciado. Os analistas, todos eles, se concentravam em torno de 3,8, 3,9 de queda a esse ano. Mas eu quero destacar algo que me parece... É a expectativa que nós temos para esse ano de 2016. Né? Os analistas consideram que nós teremos também uma queda do PIB acima de 3,5% e já especulam uma queda de 2017 em torno de 0,5%. Desde a década de 30, do início da década de 30, o Brasil não tinha 2 anos consecutivos de queda do seu PIB. E naquela época, Milton, é bom lembrar que o mundo estava caindo, né? O mundo estava em crise. Agora o mundo está crescendo em média 3%, até que mesmo, se nós formos olhar aqui nos nossos vizinhos, apenas Venezuela e Argentina não crescem, os outros todos, mesmo países dependentes de commodities, né? A queda das commodities é sempre justificada pelo governo como a razão dessa queda do PIB. Chega países como o Peru, como o Chile, que tem uma dependência ainda maior do que a nossa de commodities, são países que estão crescendo. Então, grande parte desse desaquecimento da economia se dá em razão de políticas equivocadas tomadas ao longo de todos esses últimos anos, principalmente no ano eleitoral, e vocês se lembram, os alertas foram muitos. E eu resumiria a gravidade da situação numa palavra: confiança, credibilidade. Porque enquanto não houver confiança, não há estímulo a novos investimentos. E o governo atual, o governo da presidente Dilma, infelizmente não tem mais esse ativo que nós estamos vendo, por exemplo, na Argentina, tão importante, tão relevante para uma reversão de expectativas.
E na sua avaliação, como que o governo brasileiro pode reconquistar confiança e credibilidade, usando aí as duas expressões que o senhor acabou de usar?
Olha, eu vou ser bem direto para dizer que nós não temos mais governo. A verdade é que o próprio PT, o partido da presidente da República, já abandonou há algum tempo a sua agenda. A presidente tem hoje um grande objetivo do ponto de vista pessoal e político, que é manter-se no poder. E um do ponto de vista, vamos chamar assim, de reformas, que é aumentar, que é recriar a CPMF, portanto, aumentar impostos. E para isso ela não conta sequer com a solidariedade da sua base. O consenso, Milton, que eu colho, eu acho que vocês também que conversam com tanta gente, é que esse governo muito dificilmente terá como resgatar esse ativo essencial para que os investidores olhem para a frente e digam: olha, agora vale a pena acreditar, há um governo que acredita naquilo que propõe, que tem metas a serem cumpridas pela frente, mesmo com enormes dificuldades, porque não será fácil para nenhum governo, nem para esse, nem para o próximo. Mas sem confiança, sem um rumo claro, que esse governo, a meu ver, não consegue mais readquirir, nós teremos, infelizmente, mais um ano muito difícil pela frente. E com agravante, mesmo, porque nós tivemos nesse ano de 2015 apenas a agricultura, o agronegócio nos salvando. Fomos salvos pela lavoura mesmo, porque indústria e serviços tiveram quedas muito expressivas. E serviços é o setor que mais emprega no país. Então nós estamos tendo como consequência perversa de tudo isso um aumento do desemprego a níveis que nós não estávamos acostumados mais a ter. Então, a crise, que é moral, como nós estamos acompanhando já há algum tempo com todas essas denúncias, a crise que é econômica, como o PIB aponta agora, ela agora, a meu ver, é uma crise social de enormes proporções, e isso acaba mexendo com a própria política no país.
E, senador, sendo o PSDB o principal partido da oposição, que proposta teria a fazer, ou que ação teria a fazer no Congresso Nacional no intuito de tentar mudar este ambiente?
Olha, o PSDB apresentou em 2014 um projeto para governar o país. É claro que a iniciativa de medidas estruturantes, sobretudo num presidencialismo que eu chamo quase imperial, né, onde o executivo tem uma força enorme, sempre é do Poder Executivo. O que nós assistimos ao longo desse último período foi, na verdade, o abandono dos pilares macroeconômicos básicos, que na verdade já nos havia possibilitado uma transição, um período de crescimento importante, ou pelo menos de reorganização das finanças importantes no próprio primeiro mandato do presidente Lula. O que nós precisamos, na verdade, é assim, um arcabouço legal mais adequado à transparência, que onde as pessoas, onde haja a simplificação do sistema tributário, a profissionalização das agências reguladoras, projeto de transparência na gestão das empresas estatais, dos fundos de pensão, um projeto que eu estou relatando essa semana aqui. Nós precisamos gerar confiança, credibilidade. A oposição, ela não representa 20% do Congresso hoje. E mesmo assim, nós estamos conseguindo colocar em votação temas como a nova governança das estatais, a abertura da Petrobras para que ela não seja obrigada, na situação em que está, a ser operadora única, né, das áreas do pré-sal. Esse projeto que despartidariza, despolitiza a gestão dos fundos de pensão, também com déficits bilionários conduzidos por esse governo. Mas agora, reformas estruturantes, como a questão previdenciária, a própria questão tributária, a questão trabalhista, só se faz no Brasil se o governo tiver a liderança desse processo ao lado da sua base. Enquanto nós tivermos esse governo, nós não teremos absolutamente nenhuma medida de fundo que possa reverter as péssimas expectativas que nós teremos ainda para esse ano.
Agora, mesmo diante dessa crise, com esse ambiente que nós temos, quer dizer, ações, por exemplo, pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, que são apoiadas pelo PSDB, não fariam com que essa crise ficasse ainda mais acirrada?
Eu acho que não. Olha, é o nosso papel político. O que é o impeachment? É uma previsão constitucional para quando há o cometimento de crime, no caso, crime de responsabilidade. A outra alternativa seria simplesmente fechar os olhos e dizer o seguinte: então, olha, a presidente da República pode fazer qualquer coisa. Para se ganhar a eleição para presidente da República, pode-se fazer o diabo, pode-se dar pedaladas, pode-se usar recurso da propina. E fechar os olhos para isso. Por mais traumático que seja um processo de afastamento do presidente da República, eu prefiro esse caminho, onde as leis sejam cumpridas. E não há trauma maior, me permita a franqueza, do que nós ficarmos mais 2 anos e 8 meses aguardando medidas que não virão. Porque esse quadro que você anuncia hoje de queda do PIB de 3,8% poderá se repetir nesse ano de 2016 e poderá ter algo próximo lá na frente. Se nós não tivermos uma mudança, eu acho que, infelizmente, quem vai sofrer são exatamente os brasileiros mais pobres, com desemprego, com alta inflação, com endividamento crescente.
Senador Aécio Neves, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço, um bom dia para vocês todos.
Senador Aécio Neves, senador pelo PSDB de Minas Gerais, que foi o candidato à presidência da República na última eleição, candidato de oposição à presidente Dilma Rousseff.